Boa tarde, pessoal. Hoje o tema da aula é lobby, grupos de interesse e política comercial, né? Como vocês podem acompanhar aí nos slides, e a gente já falou em aulas anteriores, né? As negociações dos acordos comerciais, elas são feitas, negociadas, né, pelo Poder Executivo, né, por representantes, né, do Estado, e isso está representado no nível 1, né, mas a gente sabe que é preciso uma negociação também no nível 2, né, com o Legislativo, porque é o Legislativo que ratifica esses acordos, né. O que ocorre é que, também como a gente já discutiu em aulas anteriores, a interação entre o nível 1 e o 2 começa a ficar cada vez mais complexa nos últimos anos, né? Sobretudo com a abertura econômica, né? Com a abertura comercial que acontece no começo dos anos 90, né? A gente participa cada vez mais, né, de negociações comerciais, a criação do OMC tem um impacto significativo, né, também nessa complexidade, né? E cada vez mais essa relação entre o nível 1 e o nível 2, ou seja, o executivo e o legislativo, é cada vez mais permeada por uma interferência de outros atores, né? Aqui o nosso foco está nos grupos de interesse, basicamente o empresariado e também os consumidores, né? Eu acho que a gente tem esses dois atores aí cada vez mais interessados, né, nas negociações comerciais que acontecem no plano internacional. A ideia é que esses atores, né, sobretudo os grupos de interesse, eles têm uma percepção, né, de que as negociações que estão sendo feitas no nível 1 entre os países, no âmbito da OMC ou em acordos bilaterais, têm um impacto distributivo muito significativo, né? Então, cada vez mais eles buscam participar ou tentar influenciar a formação da política comercial, né, e as negociações dos acordos com os outros países, né? Aí no slide 4, eu acho que resume, né, os mecanismos, né, de lobby e como que essa influência se apresenta, né, no que diz respeito à relação entre executivo e legislativo, né? O que acontece é que o lobby, né, ele pode ser feito tanto diretamente no executivo como no legislativo, né? No caso do Brasil, né, como o legislativo tem pouca influência na formulação da política comercial, geralmente os grupos de interesse atuam, né, de uma forma mais assertiva, né, no executivo, né? Agora a gente tem que observar que também, né, no executivo a gente tem diferentes posicionamentos, diferentes mecanismos institucionais, né? As burocracias atendem à pressão, né, ou à influência dos lobbies de uma forma diferenciada, né? A depender da burocracia, ela é mais ou menos permeável, esse lobby, né? Só para a gente ter uma fazer aqui uma dar um exemplo, né? O MDIC, Ministério da Indústria e do Comércio, né, é muito mais permeável à ação dos lobbies, né, muito mais aberta, né, à pressão, né, à influência desses grupos, né. Já o Ministério da Fazenda e o Ministério das Relações Exteriores, né, e o Ministério das Relações Exteriores é quem negocia esses acordos no plano internacional, né, eles são menos permeáveis à ação do lobby, né. O Ministério das Relações Exteriores, por exemplo, tem canais institucionais, né, de atendimento a as diferentes posições dos grupos de interesse, né, mas absorve essas pressões, né, e consolida isso numa posição do Estado, né. Então, e aí eles vão para as negociações internacionais, né, tendo essas sabendo, né, de quais são os interesses e as pressões de cada um desses setores, tá? Então, o que a gente tem aqui é diferentes formas, né, de absorver as pressões, tanto do lado do executivo e do legislativo, né, que pressionam por exemplo, redução de tarifas, proteção. A gente discutiu isso na aula sobre integração regional, de como tanto o Estado, o governo, quanto os grupos de interesse, se posicionaram no começo dos anos 90 para abertura e alguns setores a gente falou, que sempre foram mais protecionistas, O segundo ponto, que são as eleições, a gente vai discutir também na próxima aula, mas eu já coloco aqui, que também é outro mecanismo, que os de pressão, sobre as negociações que se dão, então, no nível internacional, Aí eu acho que a gente pode olhar um pouco isso, quando a gente fala dos padrões de interesse, De um lado, a gente tem, se a gente olhar do ponto de vista do eleitor, as pressões são muito mais difusas, os interesses são difusos, E a gente tem aí um eleitorado, a gente discutiu isso na aula passada, sobre o comportamento eleitoral, e de como isso pode pressionar mais ou menos, as negociações de acordos comerciais, No que diz respeito ao lobby, acho que a gente vai discutir isso hoje à noite, com os professores que vão participar do nosso debate. Quando a gente fala de interesses específicos, a gente tem que olhar também pelas regiões, e pelos interesses econômicos, porque aí são interesses concentrados, que influenciam de outra maneira o governo, E por fim, tem um resuminho aí, eu acho que de temas, talvez não de temas ou de variáveis que influenciam, as negociações, e os interesses dos grupos, econômicos, Quer dizer, aí a gente tem um conjunto de elementos, que a gente discutiu também, quando o Leandro Lima fez a palestra para a gente, sobre risco, análise de risco, Mas aí a gente tem um conjunto de elementos que influenciam, tanto doméstico quanto internacional, que podem influenciar, a relação entre os grupos de interesse, e o governo, ação governamental, Então, quero só nesse último slide chamar a atenção para o fato de que a ação do lobby também responde a diferentes níveis, combinando o plano internacional e o plano doméstico, Eu acho que isso que é o mais importante que a gente vem falando aí ao longo das aulas, Então, hoje à noite a gente se encontra, a gente vai ter aí a participação dos professores Wagner e professor Amâncio, na discussão, que trabalham já há bastante tempo com esse tema, e a gente vai ter a oportunidade, então, de entender um pouco melhor, a atuação do empresariado, e dos grupos de interesse econômicos, nas negociações de comércio e na política comercial, Até mais.